Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início aos trabalhos, já reunidos em condições de quórum. Entramos já no ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas números 74 a 80. Não registo nenhum pedido de intervenção. Passamos então à votação das atas. Quem vota a favor? Senhora deputada Cecília Meireles, foram aprovadas por unanimidade as atas 74 a 80. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, fixação da redação final da proposta de lei número 31/13 do Governo, consagra um regime transitório aplicável às declarações de rendimentos de IRS relativa a 2015, que permite a opção pela tributação conjunta em declarações entregues fora do prazo legalmente previstos. Senhora deputada Hortense Martins.
Bom dia, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós, naturalmente, no esforço que faz parte da redação final para melhorar, não mantendo o conteúdo de exatamente daquilo que foi aprovado, agradecemos até a sugestão feita pela DAPLEN, mas continuando esse esforço, e neste momento eu também entreguei aos grupos parlamentares uma versão que, no nosso entender, melhora esse entendimento para que os portugueses, ao ler este artigo importante, se percebam mais facilmente do seu conteúdo. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que estará tudo neste momento em condições de apreciarmos as sugestões feitas pela DAPLEN e que nós aceitamos, com a sugestão que também no artigo 3º, número 1, nós fazemos.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu registro que estamos em total paridade neste momento, 50-50%. Senhor deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, senhora presidente. Portanto, em relação a este aspecto, portanto, e nós valorizamos, digamos assim, a redação final, portanto, consideramos que este não é o procedimento da regra, nem pode ser considerado o procedimento da regra para o futuro, portanto, e devemos todos fazer um cuidado para, previamente a chegarmos à redação final, os textos venham o melhor possível, portanto, mas se da parte dos restantes partidos políticos não se opuserem, da nossa parte também damos o assentimento a este ajustamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não registro mais nenhum pedido de intervenção. Todos os grupos parlamentares e também a mesa receberam esta proposta de redação final apresentada pela Sra. Deputada Hortense Martins. Eu vou então passar à votação à votação da redação final da proposta de lei número 31/13, que consagra um regime transitório aplicável às declarações de rendimentos de IRS relativa a 2015, que permite a opção pela tributação conjunta em declarações entregues fora dos prazos legalmente previstos. Levo então à votação a versão proposta pela senhora deputada Hortense Martins. Não havendo nenhuma oposição, passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade a redação final da proposta de lei 31/13, na versão apresentada pela deputada Hortense Martins. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade da petição 214/13, solicitam o descongelamento da progressão nos escalões da carreira de docente e das posições remuneratórias do pessoal não docente. Esta petição foi distribuída pela mesa da Assembleia da República à 5ª Comissão. Os seus deputados têm a nota de admissibilidade. O entendimento que me parece mais ou menos evidente é que se trata de matéria da 10ª Comissão, mas gostaria de ouvir cada um dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, olhando para o conteúdo da mesma, corroboramos a posição que a senhora Presidente expressou.
Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias.
É nosso entendimento que é da 10ª Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhor Deputado Mariano Mortágua. Subscreve. Senhor Deputado Cecília Meireles. Subscreve. Senhor Deputado Paulo Sá. Subscreve. Então, assim sendo, esta petição será remetida à mesa da Assembleia da República com informação deste entendimento da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Passamos agora ao ponto 4 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre as iniciativas europeias, COME 2016-683, proposta diretiva do Conselho relativa à matéria coletável comum, consolidada do Imposto sobre as Sociedades, e COME 2016-685, proposta diretiva do Conselho relativa à matéria coletável comum do Imposto sobre as Sociedades. O autor do relatório é o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Antes de lhe passar a palavra, eu reafirmo aquela que tem vindo a ser a metodologia, que foi aqui aprovada por unanimidade, depois de uma proposta de metodologia apresentada pela Comissão de Assuntos Europeus, no sentido de que as iniciativas vêm para escrutínio, serão ou não avocadas por qualquer um dos grupos parlamentares ou mesmo pela mesa, somente essas são escrutinadas. Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, coube-me fazer o relatório e preparar o relatório para submeter esta comissão sobre esta temática da matéria coletável comum, que julgo de ser do interesse desta Comissão, mas também no quadro do diálogo político entre este Parlamento e a Comissão Europeia. Este é um tema que pode vir, se recolher o voto unânime do Conselho, já que estamos a falar de uma disposição fiscal, pode vir a alterar de forma substantiva o cálculo da matéria coletável das empresas, das multinacionais, basicamente multinacionais, com volumes de negócios acima dos 750 milhões de euros e que, ao mesmo tempo, inclui uma regra de entrada, de opt-in, para os grupos que entenderem passar a ficar abrangidos por esta norma. Uma das questões que tem vindo a ser levantada nesta discussão é que o conjunto das empresas de maior dimensão tem uma vantagem fiscal, e essa vantagem fiscal é conseguida nos movimentos transfronteiriços, onde muitas destas empresas, ainda que dentro das regras fiscais, não está em causa uma evasão ilegal ou não regulamentar ao imposto sobre sociedades, encontram alçapões, aquilo que se chamam assimetrias híbridas, tal como são definidas pela OCDE, e que conseguem não só uma dupla dedutibilidade de algumas despesas, mas às vezes que algumas receitas não sejam consideradas como receitas tributáveis na matéria coletável. Este conjunto de incongruências no quadro dos 28 sistemas fiscais permite que estas empresas tenham vantagens e que o documento de trabalho que a Comissão junta às propostas, às iniciativas que apresenta, cifra na ordem, em alguns casos, dos 23% em relação às empresas que têm apenas atividades domésticas ou praticamente nulas atividades transfronteiriças. Este é claramente um problema também de concorrência no mercado interno e é por isso que a Comissão, estando nós a falar de disposições fiscais, apresenta esta iniciativa com uma base jurídica recorrendo ao artigo 115 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que no fundo é um artigo de exceção, porque como nós sabemos as disposições fiscais estão excluídas da aproximação legislativa que está ao abrigo do artigo 114. Contudo, sendo uma questão do mercado interno, estas questões são discutidas no Conselho e a sua aprovação, a sua adoção implica um voto unânime. E, portanto, estamos a falar de uma matéria muito sensível que precisará de voto unânime no Conselho. E sabemos que há um conjunto de Estados-membros, a nota técnica a jusante é elucidativa, há um conjunto de Estados-membros, principalmente aqueles que mais aproveitam o chamado profit shifting e que, portanto, têm mais recursos dirigidos para a sua economia para tributar por aproveitamento desses próprios alçapões da legislação fiscal, que evidentemente têm vindo a contestar a aproximação da Comissão e aquilo que a larga maioria dos grupos parlamentares, inclusive no Parlamento Europeu, têm vindo a defender. Esta proposta tem duas peças diferentes, já numa aproximação que eu penso que é uma aproximação para uma negociação política que será no futuro próximo muito dura. Em 2011, a Comissão teve uma iniciativa neste âmbito, como eu penso que já disse, e a iniciativa juntava quer a definição da matéria coletável comum, quer o processo de consolidação de contas. Desta vez, a Comissão apresenta duas iniciativas separadas, uma para a matéria coletável comum, outra para o processo de consolidação, procurando, provavelmente, primeiro resolver o processo de definição da matéria coletável comum, e depois, mais tarde, o processo de consolidação. Em meu entender, é a opinião do relator que está expressa no relatório, esta medida é central, é fundamental para eliminarmos o abuso da utilização do regulamento fiscal, para termos um mercado interno mais igual, ou pelo menos com um level playing field também para as empresas de menor dimensão, e é fundamental para haver uma justa tributação, porque, evidentemente, há Estados-membros que vêm, através do processo de profit shifting, fugir uma parte substantiva da base tributável em sede IRC. E, portanto, este, em meu entender, é um elemento importante. Contudo, há aspectos que continuam a carecer de melhoria e que eu considero que é importante. O limiar a partir do qual é obrigatório. O limiar foi definido em 750 milhões de euros de turnover, de volume de negócios. Os dados mostram que as empresas ou os grupos económicos com 500 milhões de euros de turnover têm, desde o ponto de vista de geografia, de repartição geográfica dos seus rendimentos, dos seus resultados, e até de pagamento de impostos, têm uma distribuição relativamente semelhante e penso que talvez fosse útil baixar o limiar dos 750 milhões para os 500 milhões de euros. A opção da Comissão foi por manter o mesmo limiar que está noutra diretiva de comunicação automática, que é o do Country by Country Report, que é um limiar de 750 milhões de euros. Eu penso que esse limiar é perfeitamente discutível. Segundo, isto tem impactos orçamentais, e tem impactos orçamentais no caso português, que são estimados em 0,03% do PIB, em tax revenue, diretamente. Esses impactos devem ser calculados e monitorizados de forma mais específica, porque a análise que a Comissão faz é uma análise com base num estudo em que os Estados-membros ajustam as taxas à alteração da base, ou seja, à alteração da matéria coletável. E, portanto, esse passo de alteração de taxas é um passo exclusivo dos Estados-membros, e como é um passo exclusivo dos Estados-membros, eu penso que estamos a pôr um bocadinho, se me perdoem a expressão, o carro à frente dos bois. Segundo, isto vai ter, numa fase inicial, mais custos operacionais para as administrações tributárias, que vão ter que ter dois regimes a funcionar em simultâneo, especialmente para todos aqueles grupos que estão abaixo do limiar, do que é proposto, neste caso, a 750 milhões de euros, mas abaixo do limiar, ainda por cima, com uma regra de opt-in que permite que alguns grupos entrem, portanto, terão que funcionar com dois regimes e terá mais custos necessariamente, e eu penso que há duas medidas que têm custos, que têm despesa fiscal acrescida, que é o mecanismo que é criado para igualar o investimento com capital próprio ao investimento com capital alheio, e também o outro mecanismo de dedutibilidade acrescida, de majoração da dedutibilidade das despesas de investigação e desenvolvimento, que é despesa fiscal e que penso que é uma despesa fiscal que terá impactos e que, portanto, deve ser monitorizada, e que, no caso dos países que, ainda para mais, estarão a fazer um esforço de consolidação orçamental, e eu digo, neste caso estamos a falar da opinião do relator, e particularmente naqueles que ainda estão no braço corretivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento, e são questões que devem ser ponderadas de forma a que esses impactos orçamentais sejam tidos em conta nesse mesmo processo. Senhores deputados, finalizando, dizendo apenas que esta é uma matéria que, alterando a base tributável, deve ser acompanhada de forma muito particular, no meu entender, por esta Comissão, que o processo de diálogo político não se conclui agora, até porque agora a Comissão e o Conselho farão alterações, e essas alterações serão discutidas quer na aproximação que nós próprios faremos aos membros do Governo nesta Comissão em sede de audições, mesmo aquelas que são audições regimentais, quer naquilo que mais tarde venha a ser a transposição da diretiva, caso haja diretiva adotada naturalmente para o ordenamento jurídico português, e que é um assunto que merece, da nossa parte, um grande acompanhamento. Quanto ao princípio da subsidiariedade, é um assunto, neste caso, não isento de polémica, mas é meu entender que, dado a relevância do tema para o regular funcionamento do mercado interno, o princípio da subsidiariedade não está em causa e não é violado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não registro mais nenhum pedido. Sr. Deputado Cília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu pedi a palavra, em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Relator. De facto, nós muitas vezes falamos do interesse de termos aqui verdadeiros relatórios e eu acho que este, sem desprimir para o esforço que foi feito durante muito tempo na produção de relatórios, mas, de facto, é isto que faz sentido, é olhar com cuidado para as questões e perceber aquilo de que estamos a tratar. No caso desta, eu acho que ela trata de um tema muito sensível. Eu imagino que haja um prazo para o envio do relatório e para a aprovação. Se não fosse esse prazo, eu gostaria de perguntar se é até possível termos mais uma semana para reflexão, porque acho que estamos a falar de uma matéria que é fulcral e que é a base até, em alguns casos, foi a base do parlamentarismo, que é o poder de tributar. E do ponto de vista do princípio da subsidiariedade, como bem diz o Sr. Deputado, levantam-se aqui questões e, portanto, eu, pela minha parte, gostaria de as analisar melhor, até porque acho que está muitíssimo bem feito e que é uma ajuda fundamental nesta matéria. Fiquei aqui apenas com uma dúvida, já nos falou do impacto da medida, mas descreve também que, quanto ao impacto na questão da transferência de lucros, não se espera que venham a existir transferências para fora de Portugal e é esperada uma quebra de 90% dos lucros que são transferidos para Portugal. Se me pudesse explicar um bocadinho melhor o que é que isto significa. Obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, eu tenho também um pedido de intervenção ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, talvez recolher as posições previamente. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, sublinhar também a qualidade do relatório, portanto, e a informação que nos transmite, portanto, e também cumprimentar o Sr. Relator pelo relatório que elaborou. Portanto, também acompanho muitas daquelas que são as dúvidas que a Sra. Deputada Cília Meireles coloca aí. Também, se de facto fosse possível, portanto, em termos daquilo que é o calendário de apreciação destas questões, se fosse possível voltarmos e darmos a apreciação para a próxima reunião, achamos que era melhor em termos de um melhor aprofundamento destas matérias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, cumprimentando também pelo exaustivo relatório que apresentou. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Deputado Cecília Meireles, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Quanto à questão do prazo, vamos... Esta iniciativa legislativa tem prazo para que nos pronunciemos ao abrigo do Protocolo 2. Esse prazo termina no dia 3 de janeiro, sendo que a COFMA tem que tomar uma decisão para que a Comissão de Assuntos Europeus possa deliberar na próxima reunião, que é da próxima semana, reunião não ordinária. E por isso eu próprio gostaria de ter tido um bocadinho mais de tempo para aprofundar alguns dos aspectos, não escondo. E lamento ter uma ou outra gralha no texto, que eu próprio, depois de uma leitura, vi que tenho uma outra gralha, mas pronto, que será corrigida mais tarde, para não ficarmos com um texto com gralhas. Mas por isso temos esta questão. Se a questão se vier a pôr, em particular, no princípio da subsidiariedade, nós temos esta semana, mas já não teríamos esta semana na COFMA, mas teríamos esta semana na Comissão de Assuntos Europeus, onde a questão poderá voltar a ser levantada. E aí, se a questão da subsidiariedade for um entendimento maioritário dos grupos políticos, então podermos apresentar um parecer fundamentado que teria que ir ao nosso plenário do dia 22 de dezembro. E por isso, aquilo que me parece, se não... Se, com, como sugestão, mais metodológica que outra coisa, os grupos políticos têm esta semana, terão esta semana para avaliar com mais rigor a questão que entenderem ao abrigo do princípio de subsidiariedade, para uma votação, que já não será nesta comissão, mas que será na Comissão de Assuntos Europeus, que teria que preparar o parecer fundamentado. É os prazos que temos e, se for enviado depois de 3 de janeiro, não perderá eficácia ao abrigo do protocolo 2. Por isso, eu sinto que estamos um bocadinho constrangidos a esse nível. Quanto à questão dos 90% e do que foi suscitado, no documento de trabalho entregue pela Comissão, depois da consulta às várias entidades e depois de estudos feitos por algumas entidades especialistas ou com competências na área fiscal, aquilo que se determina é que há fluxos de profit shifting entre inward e outward. E aquilo que se espera é que, naquilo que é outward, Portugal fique com zero e, portanto, que não venha a ter fluxos a sair e que tenha poucos de entrada, e aqueles que terá de entrada são basicamente de fora do espectro da União. Nós temos, neste momento, um fluxo positivo entre inward e outward. Deixem-me dizer-vos que eu penso, mas não tive tempo suficiente de aprofundamento, isto é um tema que pode ser importante, eu penso que o Centro de Negócios da Madeira tem influência no inward. E o volume de IRC da Madeira, que eu, perdoem-me que estou a falar apenas de memória, que é na ordem dos 150 milhões de euros, mais coisa, menos coisa, 60% diz respeito ao Centro de Negócios da Madeira. E, portanto, essa questão, a priori, é apriorístico, sem nenhum estudo profundo, poderá vir a ter e terá impacto naquilo que são as caixas postais que recebem fluxos, porque o modelo de consolidação tem uma forma de distribuição do lucro tributável, que é um terço vendas, um terço trabalho, um terço ativos, excluindo os ativos intangíveis. O que fará com que a distribuição esteja mais próxima do valor criado, e na minha opinião, é uma opinião do relator, é um aspecto positivo, e por isso Portugal perderá na base algum inward, o que não significa que no conjunto dos impostos, e a análise é feita para Portugal, no conjunto dos impostos, Portugal perderá no IRC, mas aquilo que se estima é que venha a ganhar nos impostos sobre o trabalho e nos impostos sobre o consumo. E que, no balanço global, a base, o tax revenue em Portugal, depois da implementação, até seja positiva, mas não naquilo que diz respeito à tributação sobre sociedades. Espero que isso seja circulado, e quanto ao prazo é a limitação que temos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós iremos marcar na próxima semana uma reunião que será para a redação final do orçamento, à qual podemos editar este ponto na sequência da proposta da Sra. Deputada Cília Amarelos, que me parece bastante razoável. Sendo certo que, na medida em que nós alterámos a metodologia e hoje não fazemos o escrutínio das iniciativas europeias por atacado, digamos assim, em quantidade, devemos fazê-lo sem dúvida em qualidade, porque foi esse o anseio que foi aqui manifestado na Comissão quando aprovámos esta nova metodologia, e por isso mesmo parece-me que a proposta da Sra. Deputada Cília Meirelles, e que foi já aceita e que se integra nos prazos previstos pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, faz todo sentido, e então marcaríamos, adiaríamos este ponto para a próxima semana. Sr. Deputado?
Apenas, perfeitamente, eu penso que é um tema que merece esta análise. Apenas com a seguinte questão, deve ser coordenado com a Comissão de Assuntos Europeus, porque se tivermos que produzir para ser fundamentado, o que não é a minha opinião, mas que se for a opinião da maioria da Câmara, isso obrigará a produzir para ser fundamentado, aprovado na CAI. As reuniões da CAI são usualmente à terça-feira e, portanto, nós precisaríamos de articular estas duas datas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hortêncio Martins?
Não.
Naturalmente. Muito bem. Muito bem. Passamos então ao ponto 5 da Ordem de Trabalho, discussão e votação do relatório da petição número 120, competência da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e conexo com esta comissão, solicita a criação de gabinetes do cidadão ou do provedor de justiça em todas as instituições públicas, em especial as que disponham de balcões de atendimento aos cidadãos. O autor do relatório é o Sr. Deputado Fernando Anastácio, a quem passo a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, a petição 120-13 da primeira solicita a criação de gabinetes de apoio, de gabinetes do cidadão ou de provedor de justiça em todas as instituições públicas, em especial naquelas que disponham de balcões de atendimento aos cidadãos. Portanto, esta petição é uma petição subscrita pelo cidadão Estevão Domingos da Sequeira, deu entrada em 24 de maio de 2016 e em 6 de julho de 2016 a primeira comissão solicitou aparecer à Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, trata-se de uma petição exercida individualmente e relativamente ao seu conteúdo foram feitos pedidos de pronúncia pela primeira comissão ao Sr. Provedor de Justiça e pela quinta comissão ao Ministério da Presidência e Mediação Administrativa. Enquanto objeto, esta petição vem solicitar a criação de gabinetes de cidadão ou do Provedor de Justiça em todas as situações, em todas as instituições públicas têm atendimento e, portanto, nomeadamente cito algumas delas, como Segurança Social, Centros de Saúde, Hospitais de Segurança, portanto, ainda como objetivo desta petição seria promover a democracia participativa e receber reclamações e sugestões dos cidadãos. Da análise da petição e da sua admissibilidade, foi concluído que a mesma portanto, está em conforme e, portanto, não houve razões para a sua rejeição em deferimento liminar. No que tange às diligências, a primeira comissão pediu precisamente um parecer ao seu provedor de justiça e que eu cito em termos das suas conclusões que considera o enquadramento institucional, que o atual enquadramento institucional tem capacidade para resolver de forma pronta, eficaz e eficiente sob o ponto de vista de uma racional ponderação e dos recursos disponíveis às pretensões dos cidadãos. Quanto ao Ministério da Presidência e Administração Administrativa, também referiu que a pretensão apresentada não apenas carece de fundamento, mas que na opinião do Ministério se apresenta inviável e não parece o mesmo encontrar qualquer justificação, dada a impossibilidade e a facilidade de meios ao dispor dos cidadãos para apresentarem as suas queixas ou sugestões aos serviços públicos. E criaria também, na opinião do Ministério, uma imensidão de um sistema imensamente complexo, burocrático e dispendioso. Enquanto a opinião do relator, portanto, sou da opinião que esta pretensão da petição ou ao seu objeto é redundante face à acessibilidade existente aos mecanismos disponíveis no entendimento público e, particularmente, referia que, neste sentido, teremos brevemente programas como o Simplex Mais, onde seria facilmente possível e facilitar o exercício dos direitos de parte dos cidadãos, nomeadamente a apresentação de sugestões, reclamações dos serviços públicos. Concluindo que a petição, tanto o objeto da petição está especificado, não é obrigatória a precisão apreciar a petição em plenário e o presente deverá ser remetido à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para a sua análise. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registo nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação do relatório da petição número 120/13, solicita a criação de gabinetes do cidadão ou do provedor de justiça em todas as instituições públicas, em especial das que disponham de balcões de atendimento aos cidadãos. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Entramos agora no ponto 6 da Ordem de Trabalhos, designação de autor de parecer à proposta de lei número 41/13 do Governo, que autoriza o Governo a criar o Serviço Público de Notificações Eletrónicas associado à Morada Única Digital. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a designação de relator.
Senhora Presidente, sou deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigada. Passamos então ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do relatório da petição número 152/13, solicita a alteração legislativa que possibilita a CADA, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, criar uma plataforma online de queixas para a consulta online de documentos administrativos solicitados. É autor do relatório, o Sr. Deputado Fernando Anastácio, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, o objeto desta petição, da petição 152, é precisamente solicitar uma alteração legislativa que possibilita a cada Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos criar uma plataforma online de queixas para consulta online de documentos administrativos solicitados. É subscrita pelo cidadão José Manuel Rodrigues de Abreu, deu entrada na Assembleia em 19 de julho de 2016. Trata-se de uma petição exercida individualmente e não é portanto, não sendo obrigatória a audição do peticionário. Houve pronúncia por parte do Ministério da Presidência e da Administração Administrativa. Como referi, já foi lido o objeto indicado o objeto da petição e da consulta às bases de dados existentes. Concluí-se também que existem duas petições com um objeto conexo, a petição 122 e a petição 146. Portanto, no fundo, em síntese, existem três petições com objeto similar e disso daqui queria retirar como conclusão que se poderá questionar o atual modelo de exercício da petição, nomeadamente a aceitação de petições individuais que incidam sobre situações individuais. A petição também foi admitida por não se ter verificado a existência de qualquer causa anteriormente referida, que são citadas anteriormente relativamente à possibilidade do seu indeferimento liminar. No âmbito das diligências efetuadas pela Comissão, temos uma pronúncia do Ministério da Presidência e da Administração Administrativa, que eu vou citar, que diz o seguinte: o nosso entendimento é que a pretensão manifesta manifestada se revela improcedente e, segundo o Ministério, a cada compete garantir o direito de acesso aos documentos administrativos, apreciar as queixas que sejam apresentadas e aplicar as coimas às entidades públicas requeridas que cometem contraordenações. Não lhe compete substituir a administração no cumprimento e facultar acesso a documentos administrativos. Em termos da opinião do relator, que fazia uma referência que vamos ter para breve previstas iniciativas como no âmbito da presença do Ministério da Presidência Administrativa, como o Portal Cidadão Mais, o Livro Amarelo Eletrónico, no âmbito do programa Simplex Mais, portanto, soluções que irão trazer, portanto, maior simplicidade e, consequente, uma maior rapidez no exercício de direitos para os cidadãos. Em termos de conclusão e de parecer, que este, portanto, que não sendo obrigatório apreciar a petição em plenário, o objeto da petição está especificado e sugere-se, portanto, que o relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, por último, não haverando outras diligências, portanto, remeter a comissão e este relatório, remeter a cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e à Sra. Ministra da Presidência e Administração Administrativa. Portanto, sobre este tema também é tudo. Muito obrigado.
Não há votações. Muito obrigada, mas pode passar a ver. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de inscrições. Vamos passar então à votação do relatório respeitante à petição número 152/13, que solicita a alteração legislativa que possibilite à cada Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos criar uma plataforma online de queixas para a consulta online de documentos administrativos solicitados. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Entramos agora no ponto 8 da ordem de trabalhos, outros assuntos, e no âmbito deste ponto eu trago uma única questão, que é a seguinte: nós esperamos receber para a redação final da proposta de lei do orçamento hoje ainda. É a minha intenção marcar a redação final para dia 21 às 10 horas ou para dia 20, conforme, depois de ajustar com a Presidente da CAI. Qual é a posição da CAI relativamente à questão de necessidade ou não de parecer fundamentado relativamente às propostas, às iniciativas europeias que vão ser apreciadas na nossa próxima reunião? Marcarei a reunião ou para terça-feira ao fim da manhã ou para quarta-feira à hora normal para apreciação da redação final, por um lado, e, por outro lado, também para discussão do relatório das iniciativas europeias. Os senhores deputados, os grupos parlamentares estão com certeza de acordo com esta metodologia. Será no tempo normal e julgo que se nós completarmos a redação final no dia 20 ou no dia 21, podemos no próprio dia remeter, ou no dia seguinte poderá ser remetido ao Presidente da República, o que permite garantir os prazos necessários para que o orçamento entre em vigor no dia 1 de janeiro de 2017. Entretanto, eu não quero deixar de cumprimentar a Sra. Deputada Eugénia Duarte, que está aqui pela primeira vez em substituição do Sr. Deputado António Leitão Amaro. Bem-vinda e bom trabalho. Senhores deputados, se não houver nenhum pedido de intervenção, damos por encerrados os trabalhos. Muito bom dia.